Cada acampamento que nós participamos, cada retiro, é estar ajuntando o tesouro no céu, né? Cada disposição que temos para o Senhor, para este serviço, né? Realmente coopera na edificação da igreja, pela comunhão dos santos, né? Ali juntos nos edificamos. A palavra mostra em todos os aspectos que devemos nos edificar juntos. Ninguém se edifica sozinho, né? E uma coisa maravilhosa é que nós chegamos no ápice desse último encontro do Senhor Jesus com os discípulos, começando pela ceia do Senhor, né? Ele depois lavou os pés dos discípulos, começou a dar mandamentos, e especialmente um mandamento ele deu após Judas ter saído daquele local do cenáculo. Ele disse: um novo mandamento vos dou, né? Que vos ameis uns aos outros. Mas vemos que em todo esse discurso, o Senhor Jesus está derramando o seu próprio exemplo de amor, né? E também, em nome do amor, ele dá um mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se isto não for possível, seria como que se toda a obra do Senhor ficasse no fracasso. Se não fosse possível que nós obedecêssemos este mandamento, porque o Senhor nos proveu de toda a condição, de toda a capacidade, de todo o poder para amar, né? Ele disse que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A condição que Deus, a maneira de Deus, ou o método de Deus, né, é a doação, a dádiva. O Espírito Santo que nos foi dado, né? Que tremendo, foi nos dado. E temos capacidade de amar. E temos capacidade, pelo Espírito Santo, de assim, 1 João 3,16, assim como Ele deu sua vida por nós, o que diz? Devemos dar a vida pelos irmãos, né? Vocês não veem que a irmandade é um laço tão forte, né? Que nem mesmo em face da morte isso não pode ser negado, né? Somos um pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos um. Somos um pela essência da vida. A vida do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que ele seja um, assim como nós somos um. Irmão, é por isso que João 17 aqui é o ápice daquele encontro, o maior encontro que nós vemos na face da terra. Esse aí foi um retiro de algumas horas, mas de dimensão eterna. É. Todos acho que gostariam de estar nesse retiro ali, né? Naquele cenáculo, depois descendo do cenáculo, caminhando com o Senhor, até culminar na sua prisão no Getsêmani. O coração do Senhor, veja, nós, o último compartilhar, nós falamos ali do inimigo da igreja, o mundo, é um adversário. E o Senhor, ele ansiava muito por estar com o Pai. Se nós vamos voltar no começo do discurso do Senhor, no capítulo 13, verso 1, ele diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, né? Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora nós vamos, nós meditamos, né, de tudo que o Senhor mostrou, o que eles iriam passar no mundo, o que o mundo realmente, como ele ia se comportar em relação à igreja. E no final do capítulo 16, verso 33, o Senhor diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Deus tem uma promessa para vencedores. Ao que vencer, por 7 vezes o Senhor direciona esta promessa: ao que vencer. E aqui ele disse que ele foi o primeiro vencedor. Eu venci o mundo. Ele veio ao mundo. Ele fala por várias ocasiões que ele veio ao mundo. Uma delas ele disse: eu vim a este mundo para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Ter vida com abundância é como se viver uma vida trasladada. É como que se viver fora deste mundo. Ser transportado de um reino para o outro. Receber vida é simplesmente: eu estou ali na sepultura e recebo fôlego de vida e ainda continuo deitado. Mas receber vida abundante é sair da sepultura, levantar e assentar nas regiões celestiais. Isso é vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. É isto que nós precisamos. Para vencer o mundo, necessitamos de vida abundante. Como alcançamos? Por descansar na fé do Filho de Deus. Paulo fala algo para os irmãos, que era necessário aumentar a fé deles, não é? Ele fala de deficiência da fé, debilidade de fé. Mas Judas diz: a fé santíssima. A fé santíssima é a fé do Filho de Deus, na qual nós, atingindo um nível espiritual, descansamos nessa fé. E aí somos edificados, aperfeiçoados, somos levados a uma dimensão, a uma esfera espiritual que vence o mundo. João, quando o Senhor quis mostrar uma maior, uma dimensão, uma esfera da sua revelação, nós vemos aqui que ele teve que elevar João. Abram lá em Apocalipse, capítulo aqui 21. Apocalipse 21. É claro que lá no começo do livro, ele fala que o Senhor me arrebatou em espírito, né? Nós só temos maiores visões do Senhor, maior revelação, no espírito de arrebatamento, na esfera que às vezes nós vivemos. No nível espiritual que nós ficamos acomodados, será muito difícil termos uma revelação mais profunda do Senhor, né? Segurem aí no capítulo 21, né? Que eu vou ler aqui no começo e depois vou voltar. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Para você ver algo que, como realmente o mundo é ensurdecedor e é inimigo da revelação de Deus. Porque, irmãos, para ouvirmos claramente a voz do Senhor, de forma nítida, com entendimento, com compreensão no coração, não na mente, necessitamos da revelação do Senhor. Como? Necessitamos de ouvir sua voz. Nos últimos dias, eu creio que o Senhor vai requerer da igreja um espírito de arrebatamento, porque será necessário que ouçamos as suas palavras de forma bem contundente em nosso coração. Ouvi uma voz, uma grande voz, como de trombeta. E logo após veio a visão, diz: o que vês? Escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Será muito difícil você cooperar com o Senhor nos tempos do fim, se você mesmo está tão envolvido com este mundo, tão comprometido, né? E aqui também, voltando, agora vamos ao capítulo 21, verso 9 até 11. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O Senhor quer mostrar, né? Mas aqui ele diz: mostrar-te-ei. Mas para mostrar, necessitamos do verso 21, verso 10, aliás. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Irmão, João jamais poderia escrever o que escreveu, se não fosse por esta posição que o Senhor o levou. O que ele escreveu não são palavras de estudo, não são pesquisas teológicas, são coisas que o Senhor mostrou, que o Senhor revelou. Mas ele precisou do espírito do arrebatamento, ser elevado no espírito. Vida abundante. Quando o Senhor está com os discípulos ali, suas últimas horas, em João 17, né? Não esqueçamos que, antes desse evento aqui, houve um evento também glorioso. Eles estiveram naquele monte em que o Senhor foi transfigurado diante deles. O Senhor vivia tanto num espírito de arrebatamento que já teria naquele momento condição de ser trasladado ao Pai. Mas por causa da sua missão de ir para a cruz, desceu daquele monte e foi concluir sua missão. Porque ele estava preparado, mas nós não. Ele atingiu a estatura de varão perfeito. Ele manifestou a glória do Pai nele, né? Mas ele sabia, ele estava com isso no coração, de sair do mundo para o Pai, né? Qual é o nosso sentimento? Então, olha, quando chega no ápice do capítulo 17 de João, o Senhor Jesus sabe o que o mundo realmente é diante da igreja, e o que ele representa para a igreja, e qual as dificuldades que a igreja vai enfrentar, né? Uma das maiores dificuldades que a igreja vai enfrentar, e aqui vemos que em João 17 parece-me que um posicionamento glorioso de vencedor mesmo é a unidade da igreja. Ela pode vencer o mundo pela sua unidade, porque é uma unidade essencial. A unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a mesma da igreja. Agora, o mundo pode trazer prejuízo para a unidade? Pode. Trouxe. Né? Se você olha as sete igrejas no Apocalipse, Éfeso deixou seu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Por que será que deixou a primeira caridade? Será que pelo caminho encontrou uma satisfação maior que o primeiro amor e o deixou? Né? Nós vemos que vai passando, Temos a igreja de Tiatira. Tiatira tem muitos ídolos, representa o catolicismo romano, né? Muitos ídolos. Não só o mundo entrou, mas os ídolos do mundo entraram lá também. Isso foi bom para a unidade ou mal? Mal. O sistema do mundo vai estar sempre paralelo, tentando prejudicar a edificação do Senhor. Pérgamo quer dizer casamento. A igreja passou a depender do Estado, deste mundo. Casou-se com o mundo. E outras, diz lá, doutrina de Nicolaitas, a diferenciação entre clero e leigo, já não se vê a igreja como um sacerdócio real, depois se vê obras, né, dos Nicolaitas, depois se vê já introduzida a doutrina de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, né? E hoje tem muitos obreiros que estão nessa síndrome. Estão pregando, mas o que está por trás é o interesse nas coisas deste mundo, riquezas, bens, dinheiro, aumento de propriedades que se chama prosperidade, né? Entre aspas, prosperidade. Então surgiu o evangelho da prosperidade, entre aspas, né? Agora, veja agora, capítulo 4 de Tiago. Olha só a influência do mundo na unidade da igreja. Tiago 4, do 1 ao 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Aí, não influencia a unidade? Não prejudica a unidade? O que está dizendo aí? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Vamos continuando para descobrir lá, né, a outra implicância. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Nós vimos, numa das reuniões anteriores, como pedir, não é? João 15. Peça o que quiser. Em que princípio? Em que posição? Né? Não nesta aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Consequentemente, está dividido. Será que não? Inimizade é divisão ou não é? É. A inimizade está classificada como uma das obras da carne. E quando começa essa infiltração, o que ocorre? É que as pessoas, para acontecer uma divisão na igreja, elas veem que não são satisfeitas, porque elas buscam a satisfação dos seus deleites, então a igreja não os satisfaz. Então se dividem. Guerreiam, pelejam, para que se satisfaçam eles, mas não são satisfeitos, aí a divisão está feita. Veja então, irmãos, como o mundo realmente tem trazido prejuízo quando se abre a porta para ele no nosso coração, através dos nossos, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Três, um tripé do mundo, né? Então vocês veem com que carga o Senhor Jesus vai no capítulo 17 fazer esta oração. Esta oração o Senhor repartiu em três tópicos. O primeiro tópico, ele ora por ele mesmo. O segundo tópico, ele ora pelos discípulos que estão com ele. O terceiro tópico, eles oram, o Senhor ora por todas as eras, até a consumação dos séculos, por aqueles que ainda hão de crer em mim. E a unidade que o Senhor quer aqui vai se tornar uma plataforma para que sua obra atravesse por todas as eras, até o fim do mundo, até chegar ao último dia. É por isso que tem tanta carga no coração do Senhor nesta oração. Aqui ele vai como um verdadeiro sumo sacerdote diante de Deus e faz intercessão. Ainda não tinha entrado no Santíssimo Lugar com o sangue. Mas a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, após a ressurreição, ele se apresenta perante a face do Pai. E lá, ele apresenta seu próprio sangue pela nossa unidade. Depois, ele fica 40 dias com os discípulos, falando a respeito do reino de Deus, e volta ao Pai. E aí, mais um período, envia o Espírito Santo, porque ele foi glorificado. E permanece no Santo dos Santos, na presença do Pai, até o momento de retornar. Mas, para consolação nossa, enviou o Espírito Santo, para que nós também, pelo mesmo Espírito, descobríssemos o novo e vivo caminho e entrássemos por esse novo e vivo caminho, pelo sangue precioso do Cordeiro, entrássemos no Santíssimo Lugar, como orou Ricardo, para não sair mais de lá, para morar lá. Lá é a nossa morada. É a morada de Deus. É ali nosso lugar. O véu do corpo do Senhor Jesus foi rasgado. Sua carne foi rasgada. E há um caminho para nós entrarmos no seu coração. Aleluia. Aleluia. Irmãos, olha. Nós precisávamos pedir que o Espírito Santo nos revele. Porque se o A igreja não vai ser uma. Toda a obra de Jesus na cruz foi ao fracasso. Mas o Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Né? Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Independente da pressão do mundo, da situação que se encontra, temos paz em Cristo, com Deus e com os homens, especialmente com os irmãos. Né? Então, as três partes da oração. O Senhor faz a primeira parte. Nós vemos aqui do verso 1 ao 5, ele ora por ele. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. O Senhor Jesus ama a glória do Pai. Ele ama estar com o Pai. E sua oração, o primeiro tópico, é por ele mesmo. Depois, ele vai orar, né? Do verso 6 ao 19, vai orar pelos discípulos. E do 20 ao 26, ele orou por nós. Nós somos aqueles que estão na sua oração, aqueles que hão de crer em mim. Glória ao Senhor. Esta oração é para mim. Com que propósito? Que sejam um. Qual é a carga do Senhor aqui? A unidade. Esse capítulo todo, sua carga está na unidade. Mas você vê que o Senhor está sempre colocando aí, sempre um aviso com respeito ao mundo. Né? Se nós olharmos um pouco mais adiante aí, verso 11. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Viu? Eles estão no mundo. Mas eu peço que guarde em teu nome aqueles que me deste. Aqui são os apóstolos do Cordeiro. Aqui está a oração pela unidade ministerial. Como ocorre a unidade ministerial? É em ser guardado no nome do Senhor. Né? A igreja de Corinto não percebeu isso, e o que aconteceu? Procurou dividir aqueles ministérios. Eu sou de Paulo, não é? E o outro era, eu sou de Apolo. E outro grupo dizia, eu sou de Cefas. A única forma de guardar o ministério é levantar o nome do Senhor. Levantar o nome do Senhor. Ser guardado no nome do Pai. Protegido. Então o Senhor orou por eles. Eles estão no mundo. O mundo é uma esfera de toda sorte de males. O mundo jaz no maligno. No mundo tem divisão. No mundo tem hostilidade. No mundo não tem amor. O mundo não tem paz. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês terá paz. Entre vocês há amor. Entre vocês haverá unidade. Não é? Sejam um. A maior culpa das divisões não se atribui aos irmãos em geral. Se atribui maiormente aos ministérios. Eles arrastam muitos após si, quando eles entram na carne. Quando eles deixam o nome do Senhor e manifestam seu próprio nome, então divide a igreja. Temos que ser guardados no nome do Senhor. Temos que zelar pelo nome dEle, levantar o nome dEle, honrar o nome dEle. Este nome que nós recebemos, que foi invocado sobre nós, e é o nome pelo qual nós proferimos a bênção do Senhor sobre as vidas. Ele abençoa trazendo o nome do Senhor sobre a pessoa a quem Ele abençoa. É, em número 6, quero que você veja, um ministro de Deus preserva e proclama o nome do Senhor. 6, 22 ao 27. Aqui está a bênção sacerdotal. É unir as pessoas ao nome do Senhor. Não adianta dar bênção sem unir, se essa bênção, por fim, não vai levar a pessoa a se unir ao nome do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. Te guarde aonde? No nome dEle. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor Jesus falou, Senhor, guarda eles em teu nome. Verso 25 aí. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isto é bênção. Você quer saber o que é bênção, irmão? É isso aqui. Bênção é a presença do Senhor. Bênção é ser guardado no Senhor. Bênção é ter o Senhor resplandecendo em nós. Bênção é a misericórdia do Senhor todos os dias na nossa vida. Todas as manhãs são renovadas as misericórdias do Senhor. Isto é bênção, irmão. Levante toda manhã tua mão para o Senhor por esta bênção que você recebe. Então, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. Isso é bênção. Quando o Senhor levanta o seu rosto, se um rei não levantava o rosto para o seu súdito e não dava o consentimento do seu cetro, mostrando que estava agradando-se dele, ele morreria. Nós morremos se o Senhor não levantar seu rosto sobre nós, irmãos. Que o Senhor levante sobre nós seu rosto e nos dê a paz. Quanta gente está morrendo de pânico porque não tem esta bênção. Que bênção? A paz do Senhor. O pânico é uma doença deste tempo que as pessoas precisam buscar a face do Senhor e ali encontrar a paz. Agora, verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. Com o nome do Senhor sobre nós, todas estas bênçãos vêm sobre nós. Ah, mas aqui não está dizendo, eu vou te deixar rico, que o Senhor te dê um novo carro, que o Senhor te dê riquezas. A maior riqueza, irmão, é isto aqui. É paz, é comunhão, é o rosto do Senhor alegre, voltado para nós. E nos dando paz. E nós gozando da abundância, nos deleitando na abundância de paz. Os mansos herdarão a terra, né? E se deleitarão na abundância de paz. Né? Não é o Salmo 37? Isso é bênção, irmão. Isto é prosperidade. Tem até um cântico, né? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais um pouco de tempo e não mais existirá o ímpio. Procurará o seu lugar e não mais o achará. Glória ao Senhor pela paz. Aleluia. Aleluia. Verso 11 do capítulo 37 de Salmos. Que diz aí? Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia! Isto é prosperidade, abundância de paz. Foi o que os discípulos tiveram. Abundância de paz. Aqueles apóstolos, olha, com toda perseguição, eles dormiam tranquilo. Paulo dormia na prisão, até cantava hinos. Paulo louvava o Senhor. Pedro estava dormindo. O anjo teve que acordá-lo. Tocou no lado dele. Acordou. Pedro, saia. Vamos correr, rapaz. Está dormindo aí.
Pedro saiu, e quando os ferrolhos se abriram da prisão, ele já estava lá. Quando ele estava lá fora, ele percebeu: ah, eu estou fora da prisão mesmo. Estava dormindo. Abundância de paz.
Olha, irmão, aqui, quando que a igreja experimenta isso? Na unidade do Espírito, né? O objetivo, existe aí três, né, coisas que precisamos saber aí. A natureza da unidade que o Senhor mostra aí. O que você pensa que é a natureza da unidade? Existe uma essência pela qual nós somos um. É Deus mesmo. Sabe o que é? É a vida eterna. Nenhuma pessoa que não tenha conhecido a vida eterna, que não tenha experimentado a vida eterna, pode ser um com a igreja. Isso é uma unidade essencial de vida. De vida. Unidade essencial. De vida eterna. A vida eterna faz parte de uma obra de Deus. Faz parte da obra que Jesus Cristo veio fazer. Se você ver o verso 4 aí, João 17, o que diz aí? Pode ler, quem achou.
Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer.
Aí, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Você sabe, irmão, que o capítulo 17 é a explicação do capítulo 15? Da analogia do capítulo 15, da figura que o Senhor mostrou como a videira verdadeira. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muito fruto. E o Senhor Jesus diz aqui: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Irmão, como que nós sabemos que Paulo glorificou o Senhor? Como você sabe? 2 Timóteo capítulo 4. Você sabe que ele glorificou o Senhor. Como? 2 Timóteo 4, verso 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Se a coroa está guardada, é porque ele concluiu. Ele glorificou o Senhor, tendo consumado a obra que Deus deu-lhe a fazer. Paulo amou a obra de Deus. Quantos de nós não concluem nada porque não amam a obra de Deus? Não tem zelo, não tem percepção, não tem carga. Não buscam aperfeiçoamento naquilo que fazem. Começam e não terminam. Oh, que coisa está errada? O vaso está errado. O vaso precisa mudar. O vaso precisa ser fiel. O vaso precisa ser preparado, o vaso precisa ser idôneo, precisa ser maduro, precisa alcançar uma posição em Cristo, de revelação madura em Cristo, para glorificar a Deus.
Então, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas está guardada. Se você conclui o que o Senhor mandou você fazer, se você conclui a vontade de Deus, como Epáfras falou, Epáfras disse: eu oro, ele combatia pelos colossenses para que fossem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Irmão, você vai glorificar o Pai se você chegar ao fim de tudo que o Senhor te deu para fazer. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amar a obra de Deus, irmãos, é amar a vinda do Senhor. Dar-se para servir todos os santos é a expressão de amor pela vinda do nosso Senhor. Batalhar e orar pela unidade e também trabalhar por ela é amar a vinda do Senhor. Salmo diz assim: procura a paz e segue-a. Não basta ter paz, é procurar dar essa paz a alguém. O Senhor Jesus mandou abençoar as casas que você chegasse com a paz. Não foi? Então, nós vamos em direção às pessoas propondo paz. Para quê? Para que seja preservada a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Aí nós estamos cooperando com a obra do Senhor. O Senhor glorificou o Pai tendo consumado a obra que Deus deu a Ele a fazer. Irmão, quantas coisas você já concluiu na casa do Senhor? Graças a Deus, a Ilze está aqui. Ela se propôs a trazer água, pôr água na jarra, e ela já estava desistindo. Ela não ia concluir, mas retomou. Graças a Deus. Tem irmãos que retomam de novo a posição. Eles eram tão fervorosos, pregavam para todo mundo, saíam de casa em casa anunciando o reino de Deus. Hoje não fazem nada. Comodamente ficam em suas casas. Tranquilo. Não saem para visitar um irmão. Não saem para anunciar o reino de Deus a ninguém. Porque suas casas estão gostosas de ficar, né? Não vão glorificar o Pai. Porque para glorificar o Senhor, há muito que servir. Foi o que Jesus fez. Que ele fez? Que obra que ele consumou? O verso 2. Aí, uma obra foi dar vida eterna a todos quanto lhe deste. Primeira obra de Cristo, dar vida eterna. Eu vim para que tenham vida, vida eterna. Aleluia! Essa é a obra de Deus. Só Deus pode dar vida eterna. Então é uma obra de Deus. Deus enviou Jesus Cristo para quê? Para nos dar vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Nós recebemos vida eterna. Ele consumou essa obra em nós de nos dar vida eterna. E deu. E nós estamos na vida eterna. e nós vivemos a vida eterna. Você vive você mesmo? Não. Eu vivo a vida eterna. Que vida você vive? Você tem outra vida? Não há nenhuma outra vida, irmão. Só a vida eterna. Não tem outra vida. Só, como disse Paulo, acho que 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, que maravilha, vida eterna, aleluia, obra de Deus, é uma obra perfeita, consumada, completa, como diz aquele cântico, na cruz, aleluia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Aleluia. Vida só em Cristo Jesus. Vida eterna. Também, 1 João... O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram ou apalparam, melhor apalparam do verbo da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nos foi dada, doada. Isto é uma parte componente da obra que Jesus veio fazer. Outra obra que o Senhor veio fazer, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Jesus manifestou o nome do Pai. Ele veio com este propósito, revelar o Pai. Esta é a obra que ele consumou. Quando nós temos recebido o Espírito Santo, o Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. O que quer dizer isso? Paizinho. Papai. O Espírito Santo fala isso dentro de nós. E leva-nos a reconhecer o nome de Deus é Pai. Aleluia. Ele manifestou o seu nome. Tanto que ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, nós tínhamos o conhecimento no Velho Testamento de Deus como Adonai. O que quer dizer? Senhor, Jeová, Senhor, Deus é salvação, Jesus é salvação. Mas agora, irmão, na graça, o Espírito do Filho está em nós e diz, Abba, Pai. Glória a Deus. Isso é uma obra que Jesus consumou. Ele conseguiu. E outra coisa, também algo sério da sua obra. Existe aqui, se nós olharmos tudo isto que o Senhor Jesus fez, aqui no verso 8, diz assim, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Aqui,
outra parte da obra. Ele nos deu as palavras que Deus deu a ele. Irmão, quantos de nós se dizem profetas e não tem ouvido o Senhor para dar as palavras que Cristo lhes precisa dar para dar? O Pai deu as palavras a ele e ele deu. Hebreus capítulo 1 fala claramente isto. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. E com esta obra consumada, irmãos, ele foi à cruz. Sacramentar isso, validar, outorgar pela sua morte. E ali realmente nasceu aqueles nos quais esta obra eternamente estará selada. A igreja. O Senhor consumou na cruz a geração da igreja. O povo santo. Povo especial. Zeloso de boas obras. Criou na essência da sua própria unidade. Né? Como ele diz aqui. Na essência da sua unidade. Verso 21. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é maravilhoso, irmãos. A carga do coração do Senhor Jesus aqui é algo tremendo. E se você for lendo, como nós mencionamos, a questão do mundo, ele ainda está sempre colocando a questão do mundo aqui. Verso 14. Deles a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo, não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal é o sistema do mundo, que realmente ele tenta penetrar na unidade da igreja, para prejudicar a edificação do Senhor. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí, há uma obra pela palavra do Senhor, né? Então, que o Senhor, né, possa encontrar em nós coração para corresponder aos seus anseios. Amém. Né, a sua carga do seu coração. Amém. E possamos nós também consumar a obra que o Senhor nos deu a fazer. Amém, né? Amém, Senhor. Te damos graças, Senhor.